Capítulo 13 de Um Clube da Malíngua, de Fyodor Mikhailovich Dostoiévski, traduzido por Manuel de Macedo. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Capítulo 13 de Um Clube da Malíngua, de Dostoiévski. Entra o príncipe, dilatados os lábios por aquele seu meigo sorriso. A inquietação insuflada pelo Mozgliakov naquele descuidado coração desaparece de todo ao dar com os olhos nas damas. Derrete-se desde logo, que nem um rebuçado. Ele, em geral, entretém muitíssimo o belo sexo. A Felissata Mikhailovna afirmava, até esta manhã, por brincadeira, já se vê, que estava pronta a sentar-se-lhe nos joelhos se ele quisesse, pois era um encanto de um ginginha, um encanto nunca visto até. E Maria Alexandrovna, sem tirar dele os olhos, a estudá-lo, tentando prever-lhe no semblante o desfecho de tão crítica situação. É evidente haver o Mozgliakov comprometido gravemente o negócio e o estar um tanto vacilante a empresa. E não obstante, nada se pode ler no rosto do príncipe. Está, como sempre, insípido e encantador. Ai, meu Deus, até que aí vem o príncipe, e nós todas à sua espera! Exclamam diversas damas. Com impaciência, príncipe, com impaciência! Pipilam as restantes. Lisonjeia-me sumamente, diz o príncipe sentando-se à mesa de fronte do samovar a ferver. As damas atrigam-se em fazer-lhe circo. A Anna Nikolaevna e a Natalia Dmitrievna são as únicas que se deixam ficar ao pé de Maria Alexandrovna. A Panassi Matveitch sorri, respeitosíssimo. Mozgliakov sorri também, ao olhar com uns ares de provocação para a Zina, a qual, sem fazer caso dele, se acerca do pai e se senta ao lado deste numa poltrona. Ah, príncipe, sempre é verdade que se retira? Indaga a Felissata Mikhailovna. Está claro, minhas senhoras. Retiro-me. Vou imediatamente para o estrangeiro. Para o estrangeiro, príncipe? Para o estrangeiro? Clama toda a gente em coro. Que ideia! Para o estrangeiro, afirma o príncipe. A tomar atitudes. E não sabem? Eu se vou é por causa das tais ideias novas. Como assim? As ideias novas? De que é que se trata? Perguntam as damas ao olhar umas para as outras. Está claro. As ideias novas, insiste o príncipe, com uns modos de íntima convicção. Vai lá toda a gente agora por causa das ideias novas. E eu, se vou, com o sentido também de me saturar. É capaz de estar com sentido em ir filiar-se por lá em alguma loja maçônica? Intervém o Mozgliakov, desejoso de fazer brilhar o seu espírito na presença das damas. Está claro, meu amigo, não te enganas. Eu, em tempos, pertencia efetivamente a uma loja maçônica. Animavam-me até umas ideias muitíssimo generosas. Propunha-me a fazer muita coisa em favor da instrução moderna. Queria dar carta de alforria ao meu sidodor, mas safou-se antes de tempo, com grande espanto de minha parte. Que lembrança tão ratona! Depois, um dia, encontrei-o cara a cara lá em Paris, vestido como um dandy, com umas suíças, a passear pelo boulevard com uma menina. Acenou-me com a cabeça e mais nada. E a tal menina que levava pelo braço tinha uns ares tão agaiatados, tão apetitosa. O tiozinho, então, desta vez, em se apanhando em Paris, dá a liberdade aos servos todos, sem exceção? Está claro, adivinhaste meu pensamento, meu caro. É tal qual. Quero dar liberdade a todos eles. Ora vamos, príncipe. Safam-se-lhe todos de casa e depois quem é que lhe paga o dízimo? Exclama a Felissata Mikhailovna. Ai, meu Deus! Visto isso, então não lhes dou alforria? E daí eu dizia isto por dizer. Antes assim, tiozinho. Maria Alexandrovna, até agora, tem estado calada, a observar. Parece-lhe que o príncipe se esqueceu dela, totalmente, e não acha isso natural. Príncipe! Inseta, elevando a voz, e com dignidade. Peço-lhe licença para lhe apresentar Apanassi Matveitch, meu marido. Veio expressamente do cantinho da sua aldeia, assim que soube que o príncipe se achava hospedado em minha casa. Apanassi, todo ele sorrisos e a fazer papo, afigura-se-lhe que acabam de lhe endereçar um cumprimento. Ah, folgo imenso, Apanassi Matveitch. Dê-me licença. Está-me a parecer que me lembro do que quer que seja. Apanassi Matveitch? Ah, sim, sim, aquele que estava no campo. Encantado, encantado. Quanto estimo, meu amigo, exclamou o príncipe, dirigindo-se a Mozgliakov. Mas foi ele que... Como se entende, então? O marido lá por fora e a mulher em... Sim, sim, lá numa cidade. E a mulher... Ah, príncipe, isso pelos modos há de ser o marido lá por fora e a mulher em Tvor. O tal Vaudeville, que uma companhia ambulante representou lá em casa o ano passado. Está claro, em Tvor. Eu sempre a esquecer-me. Encantado, encantado. Com que então é o senhor? Quanto estimo conhecê-lo, diz o príncipe, sem se erguer da cadeira, de mão estendida para Apanassi Matveitch. Então, como vai? Está ótimo, ótimo, acode Maria Alexandrovna. Está claro, bem se vi. Com que então? Vive sempre no campo. Pois, senhor, estimo muito. Mas que bochechas tão coradas que ele tem, e não faz senão rir. Apanassi Matveitch sorri e faz-lhe a sua vênia, a arrastar o pé pelo sobrado. E, contudo, assim que ouve a última observação do príncipe, não se pôde suster e desata uma gargalhada alvar. E imita-o toda a gente. As damas soltam guinchos de alegria. A Zina, corrida, ruboriza-se e vibra uns olhos coruscantes a Maria Alexandrovna, que se está comendo de raiva. É tempo de desviar a conversação. Dormiu bem, meu príncipe? Indaga com voz tranquila, intimando ao mesmo tempo, com uma olhadela vivaz, Apanassi Matveitch a que volte quanto antes para o seu lugar. Dormi otimamente. Não sabem, tive um sonho. Delicioso, delicioso. Um sonho! Gosto tanto de que me contem sonhos! Exclama a Felissata Mikhailovna. Também eu, acrescenta Natália Dmitrievna. Um sonho delicioso, repete o príncipe com um meigo sorriso. Mas é segredo tal sonho. Como assim, príncipe? Nem sequer se pode contar? Observa Maria Alexandrovna. Um grande segredo, repete o príncipe. Recrudesce a curiosidade. Mas então deve de ser interessante, interessantíssimo, exclamam de todos os lados. Não se me dava de apostar que o príncipe, no tal seu sonho, estava de joelhos aos pés de alguma beldade, a fazer-lhe a sua declaração de amor, exclama Felissata Mikhailovna. Ora, vamos, príncipe, confesse, confesse. Então, meu rico príncipezinho da minha alma. Confesse, príncipe, confesse, exclamam por todos os lados. E o príncipe, deliciado, a escutar aquela gralhada, lisonjeia-o a suposição e lambe-se todo até. Conquanto seja um grande segredo, não tenho remédio senão confessar que madame, com grande espanto da minha parte, por pouco não adivinha de todo. Adivinhei! Exclama com arrebatamento Felissata Mikhailovna. E então, príncipe, é preciso dizer-nos quem é essa tal beleza. Tenho obrigação de o dizer. Achar-se-á aqui? Diga, diga, meu rico príncipezinho. Príncipe, meu amorzinho, diga. Morra depois, mas diga. Minhas senhoras, se insistem em absoluto porque lhe o diga, apenas lhe poderei desvendar uma coisa. Era a mais sedutora, a mais virtuosa menina de quantas tenho conhecido em minha vida. A mais sedutora de quantas aqui estão? Quem será? indagam entre si as damas a trocarem sinais de conivência. Com toda certeza deve ser aquela que disputa a fama de ser a primeira beldade de Mordassov, prorrompe a Natalia Petrovna a bater as palmas com aquelas manápolas cor de lagosta e sem tirar os olhos de cima da Zina. E toda a gente com os olhos pregados na Zina. Mas como é então que o príncipe, com uns sonhos assim, não se casa por uma vez? Indaga a Felissata Mikhailovna. Soubéssemo-lo nós e que noivazinha lhe não teríamos arranjado? Afirma dali outra dama. Case-se, case-se, príncipezinho da minha alma, pipila uma terceira. Case, case-se, guincham por todos os lados. Por que é que não há de casar? Está claro, por que é que eu me não hei de casar? Acode o príncipe, atrapalhado. Tiozinho, exclama Mozgliakov. Está claro, meu amigo, já te percebi. O que eu queria dizer-lhes, minhas senhoras, é que me não posso casar, concluída esta deliciosa soirée em casa da nossa amabilíssima hóspeda, amanhã tenciono ir até a charneca, e dali para o estrangeiro. Quero ir estudar a instrução europeia. A Zina está enfiada e vibra a mãe uns olhos rancorosos. Maria Alexandrovna, contudo, assentou numa resolução. Até agora estava à espera, a apalpar o terreno, suposto lhe parecesse achar-se suficientemente comprometido o negócio e haverem-se lhe antecipado seus inimigos. Percebe tudo, finalmente, e de um golpe quer acabar com aquela hidra de sem cabeças. Ergue-se, majestática, acerca-se da mesa a passo firme e, com o soberbo olhar, enterra pelo chão abaixo aqueles pigmeus que a rodeiam. Reluz-lhe nos olhos o fogo da inspiração. Vai aniquilar aquela súcia de coscovilheiras peçonhentas, esmagar aquele sevandija do Mozgliakov como quem esmaga uma barata, e com um golpe decisivo reconquistar de todo a influência que perdeu sobre a pessoa daquele idiota, daquele príncipe. Claro está que para isso há mister de apelar para um atrevimento extraordinário, mas não será isso que escasseie a Maria Alexandrovna. Minhas senhoras, inseta com modo solene, Maria Alexandrovna nutre paixão pela solenidade. Minhas senhoras, tenho estado a ouvir calada as suas gracinhas, e acho que já vai sendo tempo de que eu, pela minha vez, lhes dirija algumas. Bem sabem que nos achamos aqui juntas unicamente por mero acaso. Estimo isso muito. Nunca me haveria resolvido a tornar público um tão importante negócio de família antes de o exigirem os ditames do mais estrito decoro. E, acima de tudo, pedirei perdão ao nosso distintíssimo hóspede. Mas quer me parecer que é ele o próprio quem, mediante remotíssimas alusões a semelhante circunstância, me sugere o pensamento de que a formal declaração deste segredo lhe será grata, mas que ela lhe inspira apreensões. Não é verdade, meu príncipe, que me não enganei? Está claro, não se enganou. E estimo muito, muito, diz o príncipe, sem perceber palavra daquilo de que se está tratando. Maria Alexandrovna, no intuito de melhor dispor o seu lance, toma o fôlego e põe-se a examinar todo o auditório, todos a uma, a escutá-la com ávida e inquieta curiosidade. Mozgliakov, todo ele a tremer. A Zina, muito afogueada, levanta-se. A Panassi Matveitch, nestes assados, assoa-se. Sim, minhas senhoras, folgo imenso de as tornar partícipes deste segredo familiar. Hoje, depois de jantar, o príncipe, seduzido pela formosura de... pelas qualidades de minha filha, conferiu-lhe a honra de lhe pedir a mão. Príncipe, conclui ela com um tremor na voz, querido príncipe, não me deve querer mal por esta minha indiscrição. O auge do contentamento, eis o que conseguiu arrancar-me do coração um tanto prematuramente este segredo estremecido. E qual será a mãe que me leve a mal? Nem conto sequer palavras que descrever possam o efeito produzido pela inspirada saída de Maria Alexandrovna. Ficaram todos varados de espanto. As visitantes, que supunham assustar Maria Alexandrovna, deixando-lhe antever o estarem senhoras do seu segredo, matá-la com a divulgação do segredo, esfacelá-la com o poder único das alusões, ficam estupefatas perante uma tão denodada franqueza. Uma tal valentia era um sinal certo de bom êxito. Por conseguinte, é por sua própria vontade que o príncipe vai casar com minha filha Zina. Ninguém o enganou, ninguém o embriagou, e, portanto, não foi com esconderijos a laia de ladrão que o obrigaram a tomar estado. Maria Alexandrovna, nessa conformidade, não se arreceia seja de quem for, e não há ninguém que possa malograr este casamento. Paira um burburinho que desde logo se transforma em jubiloso alarido. A Natalia Dmitrievna arremete de braços abertos para Maria Alexandrovna. Segue-lhe o exemplo a Anna Nikolaevna e a Felissata Mikhailovna, que vem na traseira do rancho. Põem-se todos de pé, baralham-se. Das damas, algumas há que estão fulas de raiva. Pegam a dirigir parabéns à Zina, atrapalhada, e atiram-se até ao Apanassi Matveitch. Maria Alexandrovna estende os braços com ênfase e, a viva força, quase, agarra-se à filha, aos abraços a ela. Tão somente o príncipe, todo ele a rebulir, a considerar esta cena de olhos espantados. E daí agrada-lhe aquilo. Ao ver a filha nos braços da mãe, saca até do lenço e limpa o canto do olho onde bugalhou uma lágrima. Atiram-se a ele também para lhe dar os parabéns. Parabéns, príncipe, parabéns! Guincham por todos os lados. Com que então é certo? Sempre vai casar? Sempre se casa, efetivamente? Ora, até que se casa, príncipezinho da minha alma. Está claro, responde o príncipe encantado de semelhante entusiasmo. Confesso-lhe que a sua simpatia me tocou o coração. Nunca me há de esquecer. Encantado, encantado. Fizeram-me até vir as lágrimas aos olhos. Venha um beijo, príncipe! Guincha mais que todas juntas a Felissata Mikhailovna. E confesso-lhe, prossegue o príncipe, que fiquei pasmado por ver que a nossa digníssima hóspeda adivinhasse com tanta perspicácia um sonho tão extraordinário, como se fosse ela que o sonhou tal qual. Espantosa perspicácia! Ora esta! E o príncipe ainda insistir no tal sonho? Então vamos, príncipe, confesse! Clama o coro das damas a fazer-lhe cerco. Deixe lá, príncipe. É escusado estar com esconderijos. É tempo de patentear o seu coração. Declara em tom categórico Maria Alexandrovna. Não me escapou a fina alegoria, a delicadeza cavalheiresca, que se revelam na forma discreta porque tornou público o seu pedido. Sim, minhas senhoras, é verdade. Hoje ainda, o príncipe ajoelhou aos pés de minha filha e, de modo real e verdadeiro, que não em sonho, formulou solenemente o seu pedido. Quanto há de mais real e nas mesmas circunstâncias, apoiou o príncipe. Minha menina, prosseguiu com suma delicadeza, dirigindo-se à Zina, cada vez mais atrapalhada. Juro-lhe que jamais me atreveria a proferir o seu nome se acaso não tivessem outros mencionado antes. Foi um sonho delicioso, uma delícia de um sonho, e folgo imenso em ter ensejo de manifestar um encanto. Mas como se entende isto? Ele insiste em se referir ao tal sonho? Murmura Anna Nikolaevna, dirigindo-se a Maria Alexandrovna, inquieta e um tanto enfiada. Mas ai... O coração de Maria Alexandrovna está alanceado por tristíssimos pressentimentos. Então, murmuram as damas, a olharem umas para as outras. Ora, vamos, príncipe, profere Maria Alexandrovna com um sorriso amarelo. Confesso-lhe que me deixou pasmada. Admira-me que esteja a insistir nessa sorna do tal sonho. Eu até agora estava na fé de que fosse mero gracejo da sua parte. Mas, se o é, há de convir que se vai prolongando um tanto fora de propósito. Não posso nem devo admitir que seja outra coisa além de uma distração. Deve de ser por distração, efetivamente, assobia Natalia Dmitrievna. Está claro. Distração. repete o príncipe, sem perceber o que é que dele pretendem. Ora, imaginem, vou contar-lhes uma anedota. Fui convidado para assistir a um enterro em Petersburgo, uma casa burguesa, mas decente, e fiz confusão. Supus que era para festejar o nascimento de uma criança. O tal dia natalício já lá ia havia mais de uma semana. E fui comprar um lindo ramalhete de camélias para a pessoa festejada. Entro. E que hei eu de ver? Um sujeito muito digno de uma certa idade, estendido em cima da mesa. Fiquei passado, sem saber onde me havia de meter e mais o meu ramo. Pois sim, príncipe, não se trata agora de anedotas, atalhou Maria Alexandrovna, despeitadíssima. Minha filha, louvado Deus, não tem necessidade de andar à pesca de noivos, mas ainda agora o senhor, em pessoa, ali ao pé daquele piano, a pediu em casamento. Ninguém o obrigava, para mim própria foi uma surpresa, mas sou mãe e ela é minha filha. Acaba de referir-se a um sonho. Sempre estive na fé de que fosse uma alusão aos seus esponsórios. Sei, mais que sei, que o viraram de dentro para fora, desconfio quem fosse, tal qual uma luva, mas queira explicar-se, príncipe, e queira fazê-lo quanto antes. Semelhantes gracejos não têm cabimento numa casa respeitável.
Está claro. Não são brincadeiras para uma casa respeitável, concorda o príncipe, inconsciente, mas um tanto inquieto.
Então não me responde, príncipe. Já lhe pedi que quisesse explicar de modo peremptório. Confirme, confirme desde já, diante de toda a gente, o fato de haver pedido hoje minha filha em casamento.
Está claro, estou pronto a confirmar. Tanto mais que já lhe contei tudo e Felissata Yakovlevna adivinhou cabalmente o meu sonho.
Sonho? Qual sonho? Exclama rabiosa Maria Alexandrovna. Não foi sonho, foi realidade, príncipe, entendeu? Realidade, mais que realidade.
Realidade? Repete o príncipe, erguendo-se da cadeira. Está se dando tudo aquilo de que tu me preveniste? Acrescenta, dirigindo-se a Mozgliakov.
Afirmo-lhe, Maria Alexandrovna, que há equívoco da sua parte. Tenho toda a certeza em como foi sonho.
Meu Deus, geme Maria Alexandrovna.
Não se aflija, Maria Alexandrovna, intervém a Natalia Dmitrievna. Ao príncipe varreu-se-lhe da memória. Ele se lembrará.
Isso nem parece seu, Natalia Dmitrievna, responde furibunda Maria Alexandrovna.
Isso são lá coisas que se esqueçam.
Ora, vamos, príncipe, deixemo-nos de facécias. Dar-se-á o caso de que esteja armando em Lovelace? Mas tenha certeza, sem falarmos em que é pouco próprio da sua idade, juro-lhe que lhe não há de valer. Minha filha não é para ir qualquer viscondessa francesa. Não há ainda muito tempo, lhe estava ela a cantar uma romança, e o senhor de joelhos a seus pés a formular o seu pedido de casamento. Serei eu que estou a sonhar? Fale, príncipe, estarei a dormir, porventura?
Está claro, e daí talvez que não, responde o príncipe, desnorteado de tudo.
Quero dizer, não creio que estou a sonhar presentemente, mas não vê a senhora que eu ainda agora estava a sonhar e depois vi em sonhos que eu a sonhar.
É preciso paciência, meu Deus. Que quer dizer com isso? Em sonhos que eu a sonhar, nem o próprio demônio era capaz de o perceber. O príncipe estará a delirar?
Está claro, nem o próprio demônio. E daí? Eu é que não percebo uma palavra, declara o príncipe, a olhar para todos os lados, inquieto.
Mas como é que o príncipe pode ainda acreditar que é sonho, depois de eu lhe ter contado os pormenores desse tal suposto sonho, do qual o senhor não tinha dado parte a ninguém?
Mas quem nos afirma que não tivesse já contado a alguém? Insinua neste ensejo a Natalia Dmitrievna.
Está claro, alguém, confirma o príncipe.
Que comédia, murmura Felissata Mikhailovna à vizinha.
Ah, meu Deus, excede a humana paciência, vocifera Maria Alexandrovna, a estorcer as mãos no auge do exaspero. Se ela até lhe estava a cantar uma romança, também haveria no tal sonho?
Está claro, efetivamente, uma romança, murmura absorto o príncipe.
De repente,
vem ressuscitá-lo uma reminiscência.
Meu amigo, exclama dirigindo-se a Mozgliakov, tinha-me esquecido dizer-te ainda agora que ela me tinha cantado uma romança em que havia uns castelos, muitos, com um trovador.
Está claro, recordo-me, e por sinal que até chorei, e agora nem sei já se seria realidade ou se foi sonho.
Tiozinho, responde Mozgliakov, com a máxima tranquilidade que pôde assumir, conquanto lhe trema a voz.
Não me parece lá muito grave a dificuldade. Na realidade, não direi que não tenha ouvido uma romança. Canta tão bem a Zinaida Panassievna. Acordar-lhe-ia a reminiscência dos seus bons tempos de outrora, dos instantes ditosos, talvez que da tal viscondessa com quem o tio cantava também algum dia romanças, e a qual se referiu esta manhã. E depois, a dormir, sonharia talvez que estava apaixonado e que tinha formulado seu pedido de casamento.
Maria Alexandrovna fica atordoada com semelhante insolência.
Ai, meu amigo, efetivamente, há de ser isso, exclama o príncipe contentíssimo.
Sim, sim, a dormir. Umas agradáveis sensações. Lembro-me da romança. E eu a querer casar. Um sonho.
E também ali estava a viscondessa.
Ah, como tu desvencilhaste bem tudo isso, meu caro.
Muito bem.
É, eu agora estou convencido.
Era um sonho, Maria Vassilievna.
Afirmo-lhe que está equivocada.
Foi sonho.
Eu nunca seria capaz de estar gracejando com a sua respeitabilidade.
Ah, agora, agora estou vendo quem foi o autor de tudo isto, exclama fora de si Maria Alexandrovna, com os olhos fitos em Mozgliakov.
Foi o senhor, homem sem dignidade, foi o senhor. Enganou este pobre idiota para se vingar de ter apanhado um não pelas ventas.
Mas tu mas pagarás, miserável, tu mas pagarás, deixa estar.
Maria Alexandrovna, vocifera por sua vez Mozgliakov, vermelho que nem uma lagosta cozida.
São tão... As suas palavras... Nem sei até que ponto as suas palavras... Uma senhora da sociedade jamais se permitiria. Estou defendendo meu tio. Confesse que o querer seduzir de semelhante modo...
Está claro, seduzir, seduzir.
De semelhante modo?
Mia o príncipe, que se ergueu da cadeira, e tudo a querer esconder-se por detrás de Mozgliakov.
Apanassi Matveitch! Despulmou-se a berrar Maria Alexandrovna. Não ouves que estão para aqui a desacreditar-me? Perderias tu o sentimento dos teus deveres, porventura? Não serás tu mais que um cepo? Para que estás tu para aí a piscar os olhos? Outro qualquer no teu lugar tinha já lavado com sangue o ultraje que nos estão fazendo.
Minha esposa, inseta com solenidade Apanassi Matveitch, lisonjeado por ver que se lembram dele.
Minha esposa, não seria sonho, efetivamente? E depois tu, ao acordar, ficares supondo que era verdadeiro?
Apanassi Matveitch nem tempo tem de concluir a sua espirituosa interpretação. As visitantes, até ali, contiveram-se, mantendo uns modos de cortês hipocrisia. Mas desta vez a risota foi geral.
Maria Alexandrovna, esquecendo de todo as conveniências, atira-se ao marido para lhe arrancar os olhos, provavelmente.
Vence na necessidade de assegurar a força. A Natalia Dmitrievna aproveita a circunstância para entornar uma dose de alcatrão no lume.
Ah, Maria Alexandrovna, quem nos diz que não foi sonho, efetivamente?
Emite em voz represada.
Um sonho? Um sonho o quê?
Clama Maria Alexandrovna, sem perceber.
Então, Maria Alexandrovna, são coisas que acontecem.
Acontece? Mas que é que acontece?
Talvez que a senhora tenha visto tudo isso a sonhar.
A sonhar? Eu? A sonhar? E atreve-se a dizer-me na cara?
E daí é possível, insiste a Felissata Mikhailovna.
Está claro, é possível, murmura por sua vez o príncipe.
Pois também ele, ele! Santo Deus! Maria Alexandrovna enclavinha as mãos.
Não se desconsole, Maria Alexandrovna.
Lembre-se de que os sonhos é Deus que os manda. Não há coisa nenhuma neste mundo que possa ir avante contra a sua santa vontade. Nem é motivo para que se altere.
Está claro, não há motivo.
Cuidam, talvez, que sou alguma doida! Consegue apenas silvar Maria Alexandrovna, esganada de raiva. Encheu-lhe a medida as forças semelhante cena. Procura à pressa uma cadeira e deixa-se cair, exânime. Segue-se uma algazarra. Acudiu a tempo o chilique. Neste conflito, porém, eis que surge, por entre a balbúrdia geral, a intervir, uma personagem muda até então, e se transforma desde logo a feição da cena. Fim do capítulo 13.